E ex-prefeito Jundiabe, que a gente chama sempre de prefeito, né? O sempre prefeito Jundiabe, hoje tomando um cafezinho especial comigo, e eu vou dedicar o café de hoje, que eu deixei das 7h30 para agora, para entregar para ele um Franz Café Especial. É, o nosso Franz Café Especial de hoje. É para o ex-prefeito Jundiabe, o Franz Café aqui de Mogi, que fica na Barão, lá em cima, perto do clube de campo. Olha lá. Juntos tomando café, do Franz Café com a gente, chique, e eu quero dedicar hoje o café do Franz Café para você, prefeito. Bom dia.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigos da Metropolitana, minhas queridas amigas. E a Franz Café, parabéns. É um café delicioso mesmo. Não sou garoto propaganda, mas como cidadão mogiano, a gente tem que reconhecer bons produtos. Daí a razão de a gente admirar quando se bebe um café gostoso, gostoso, é irrecusável.
E é legal, né, a gente ter um Franz Café aqui em Mogi, né? A
Nossa,
gente
muito bom, muito
cresce a
bom.
cidade,
Cresce a
né?
cidade. É uma âncora, como tantas outras âncoras que nós temos na cidade.
É verdade, com certeza. Ex-prefeito Jundiabe, daqui a pouquinho eu vou falar com o Junge. Tem algumas perguntas bem legais aqui para ele, mas eu quero falar um pouquinho do Dia Mundial da Água. Eu falava ontem aqui da importância da água, do desassoreamento do Rio Tietê. Agora está sendo feita a limpeza, vai ser feito depois do desassoreamento. A importância de nós preservarmos realmente a nossa água. Eu sei que você é um batalhador do meio ambiente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Junge.
Marilei, obrigado pela pergunta. Aliás, a gente, desde quando começamos a ter consciência, sabemos da importância de que cada um de nós temos que cumprir a nossa responsabilidade, desde pequeno, sobre a importância da água. Lamentavelmente, Marilei, eu acredito que talvez durante 100 anos, né, de 20 anos atrás, durante 100 anos, nós não tivemos muita consciência. Sabe por que digo isso? Talvez algumas pessoas estejam já um pouco cansadas, né? Repetidas vezes eu falo isto. No meu tempo de criança, sem nenhuma culpabilidade das disciplinas escolares, né, nós sempre exaltávamos a grandiosidade do Brasil, porque o próprio hino nacional fala disto. Os maiores rios do mundo estão no Brasil. As maiores florestas estão no Brasil. Então, inconscientemente, nós tivemos assim um aprendizado de que tudo tinha no Brasil. E nós não tínhamos leis ambientais extremamente esclarecedoras, já colocando na cabecinha da criança, desde aquela época, a importância do meio ambiente e, fundamentalmente, da água. Daí a razão de hoje nós estarmos aí no mundo inteiro, com grandes problemas. Né? Já faz alguns anos, Marília, que diz que a grande guerra, se acontecer, Deus queira que não aconteça, uma outra grande guerra mundial, mas se acontecer, vai ser pela disputa da água. Nada de petróleo, porque por enquanto estão guerreando para lá, para cá, buscando, né, alguma reserva de petróleo em países outros. As grandes potências, né, interferem, inclusive, na soberania dos pequenos países quando vê que tem petróleo naqueles países. Somente o continente africano. Né? E adjacências ali é uma guerra danada. Sempre nós não ficamos sabendo. Mas aí você começa, né, buscar informações, chega à conclusão que a guerra está exatamente para o domínio de alguma fonte de energia. É assim, viu? Sempre foi assim no passado entre os Estados Unidos e a Rússia, e continua sendo assim entre outros países. E agora a água está faltando no mundo inteiro. Né? Por isso é que ontem, por exemplo, Marilei, eu tive o prazer, né, de falar alguma coisa nesse sentido lá no município de Taubaté. Tive um amigo lá que me pediu alguns dados sobre a condição da água. Por quê? Porque existe um movimento em todo o Vale do Paraíba contra a transposição da água do Rio Paraíba para o sistema de abastecimento aqui da região metropolitana de São Paulo. Por quê? Porque hoje a região metropolitana tem 19 milhões de pessoas. 10% da população brasileira, que está na casa de quanto? 290 milhões ou 190 milhões de habitantes, está aqui na região metropolitana. E nós estamos produzindo aproximadamente aí 65 metros cúbicos. E já se diz que nos próximos 30 anos nós teremos falta de no mínimo 15 a 20 metros cúbicos por segundo. Né? Estamos ultimando a nossa região do Alto Tietê, que hoje está produzindo acho que 10 metros cúbicos, com 5 represas, vamos chegar a 20 metros cúbicos por segundo. Assim mesmo, a região metropolitana, da forma que cresce, vai começar a sentir falta d'água. E cada vez a fonte de água está longe. Ora, nós estamos na beira do Tietê, esse rio sagrado para nós, né, que serviu de vida e ainda serve de vida. Mas o que que nós fazemos ao rio Tietê? Tudo que é ruim das nossas casas, né, das nossas ruas, muitas vezes nós despejamos no rio Tietê, a começar até pelo esgoto. Daí a razão de que nós começamos um processo muito forte de tratamento de esgoto. O prefeito Bertaioli continua forte, consiga se igualar a Salesópolis, que já tem 100% do esgoto tratado, né? Biritiba Mirim, 100%, né? Mas Itaquá, praticamente zero, é 7% de esgoto tratado. Suzana, me parece que está na casa de 60%, 70%. Mogi, pelos dados, já ultrapassou 40%, mas né, temos que chegar a 80%, 90%. Essa é a tarefa mínima que o poder público pode fazer para agradecer o rio Tietê, esse rio que abastece Mogi das Cruzes.
Aí fica também o papel de cada um de nós, né? De não sujarmos o rio, né? Já não sujamos mais do que já os esgotos já suja. Não é
Exatamente.
verdade? Para a gente achar lá pneu, sofá, cama, tudo quanto é tralha dentro do rio, realmente garrafas PET, daí vai, não é, prefeito?
Então, porque tudo que não nos serve dá a impressão que nós temos que jogar em algum lugar que acaba desaparecendo. E o rio Tietê e os seus afluentes, seja o rio Ipiranga, o rio Negro, o Corvos, o Canudos, todos esses afluentes fazem parte da bacia hidrográfica do rio Tietê. Então não adianta a nossa consciência estar só no rio Tietê. Qualquer córrego que passa pertinho da nossa casa, seja em Jundiapeba, Brascuba, lá em Coatinga, inclusive, nós temos que ter a consciência de que do pequeno fio d'água acaba se transformando em rios, córregos, depois fica praticamente esse grande mar que é o rio Tietê, quase no entroncamento com o rio Paraná. Né? Então nós temos que cuidar desde daquele fio d'água que passa pertinho da nossa casa, num bairro distante do rio Tietê, que tudo vai depois para o rio Tietê.
Eu quero aproveitar a presença do ex-prefeito João Giabi para falarmos um pouquinho sobre o SEMAI. Quarta-feira passada, o prefeito Marco Bertaioli esteve aqui falando, né, dos investimentos que precisam ser feitos no SEMAI. Realmente, precisa de investimento para tratarmos melhor o esgoto, porque a água nós já temos praticamente em toda a cidade, mesmo porque parte é abastecida pela Sabesp, a gente sabe disso. Mas precisa de investimento, não precisa, prefeito?
Precisa, precisa, e eu tenho aqui claramente na minha mente que tudo está sendo feito para que, gradativamente, esses investimentos cheguem. Porque nós começamos isto, e aqui nós temos que também dizer: no passado, grandes investimentos foram feitos no SEMAI. Eu acho que a única coisa que faltou, e aqui, desculpem se minhas palavras, né, serão assim muito reais, não tem nenhum pingo de crítica. O SEMAI tem uma tarefa, tem uma tarifa diferenciada da Sabesp. Ora, se a Sabesp tem uma escala enorme de tratamento, de captação de água, de tratamento de água, distribuição de água, e quanto maior a escala, os custos administrativos, custos de operacionais, são menores. O SEMAI é uma pequena, pequena companhia municipal. Aliás, não é nem companhia, é uma autarquia. Nós tivemos alguns períodos que o reajuste da tarifa da água do SEMAI para as casas de todos nós, povo mogiano, sempre foi bem menor do que da Sabesp. Ninguém faz milagre no mundo. Quando nós percebemos isto, já era um pouco tarde. Por quê? Ao pedir um grande financiamento para o governo federal, via repasse Caixa Econômica Federal, que foi o investimento que nós fizemos na expansão da estação de tratamento de água, como também da estação de tratamento de esgoto, né? Nos estudos técnicos de financiamento, a Caixa Econômica Federal, através dos seus técnicos, diz o seguinte: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, se a tarifa do SEMAI não for reajustado aos níveis de patamares reais de custo e benefício, o governo federal, através da Caixa Econômica, não poderá liberar verba, porque não existe, né, equação mágica que possa contabilizar a amortização daquele financiamento. Foi o primeiro grande susto, ainda em 2001 para 2002, no início da nossa administração, porque estava muito defasado a tarifa do SEMAI relativamente à verdadeira necessidade. E nunca haveria necessidade da tarifa do SEMAI ser mais alta que da Sabesp, mas também nunca, né, em termos de 40%, 50% da Sabesp, porque a casa cai, né? Então, devagarzinho, nós começamos, né, a colocar a tarifa do SEMAI em dia. Cabe também ao prefeito Bertarelli acompanhar isso, né, para que nós tenhamos sempre o SEMAI como patrimônio de Mogi das Cruzes, servindo qualidade de água e servindo à vontade. Mas quando a gente fala servindo à vontade, não quer dizer que a população perca o controle, né, e comece a desperdiçar água. São tarefas de dois lados. Então, se agora o SEMAI está passando algum momento de desacerto, com certeza o prefeito Bertarelli está com tudo, né, sabendo, e ainda estive na semana passada com ele e fiquei muito satisfeito porque as providências estão sendo tomadas de uma rapidez incrível. E os funcionários do SEMAI, não só os diretores, como funcionários que estão lá 20, 30 anos, são extremamente categorizados para esse ajuste. Você deve se lembrar, né? Quando nós tivemos que reajustar a tarifa das pessoas que têm capacidade de pagar igual à Sabesp, né? Os menores nós deixamos, né? Ainda com uma diferença enorme em relação à Sabesp. Mas tivemos até um questionamento do Ministério Público na época. Ficamos aí 1 ano e 3 meses sem que pudéssemos reajustar, porque fomos ganhar essa batalha no Tribunal de Justiça. Ora, esse processo acaba, né, desmantelando o investimento que o SEMAI precisa. Mas o SEMAI, com certeza, jamais deixará de ser aquela autarquia, né, que a população de Mogi respeita.
Está aí o ex-prefeito Jundiaí aqui falando com a gente. Dá tempo de uma perguntinha, prefeito? Vamos lá?
Vamos lá.
Vamos lá. José Roberto mandou e-mail semana passada. Pode mandar e-mail para a gente, marilei@redemetropolitana.com.br. Vou pedir o pessoal ter um pouquinho de paciência, porque tem várias perguntas aqui para serem respondidas. Ele diz o seguinte, prefeito, ele coloca sempre prefeito Jundiaí. Eu gostaria de saber, e aí, prefeito, o que que você vai fazer da vida a partir de agora? É ou não é candidato?
Olha, Marilei,
Todo mundo quer
todo
saber.
mundo
Todo
pergunta
mundo
isso.
pergunta.
E eu vou dizer
Na
para o
rua
Zé
também todo
Roberto,
mundo
é a
pergunta.
pergunta, pergunta. Eu vou dizer para o meu amigo Zé Roberto, que serve para todo mundo, né? Eu sou pré-candidato a uma possibilidade, né, de uma candidatura a deputado federal. Não posso falar que sou candidato, a lei me proíbe, tá certo? Mas a eleição é mês de outubro, né? E as coisas começam a se encaixar depois que o Serra descompatibilizar, depois que nós praticamente decidimos aí, né, consensualmente, Geraldo Alckmin como candidato ao governo de São Paulo, e aí começa a acertar senadores, deputados federais, estaduais e por diante. Tudo tem hora certa.
É interessante porque a pergunta do Leandro, o Leandro faz a seguinte pergunta. Prefeito, Dilma ou Serra?
Eu sou Serra até debaixo d'água, né? Não porque sempre fomos amigos, aliados, né? Porque eu entendo que precisa ter alternância de poder. Não é só a personalidade. A Dilma reflete totalmente o governo do presidente Lula. É a continuidade, né? Eu entendo que está na hora de ter uma renovação para melhor. E o nosso governador Serra tem todos os atributos e as características para ser um grande estadista e um grande presidente da República.
Chegou mais uma pergunta em relação à política também. Está aqui, ó. É a Simone, é uma moça. Uma mocinha, né? Tem 62 anos, uma mocinha. É Simone, ela fala aqui. Ah, não, a neta dela que mandou o e-mail. Tá, a neta é Clara, ela fala que a avó dela, a dona Simone, quer saber o que que você, prefeito, anda fazendo. Todo mundo quer saber o que você anda fazendo. Vamos lembrar, pessoal, que você é produtor, né, rural,
Exatamente, é.
né? Se o pessoal pensa que você está aí passeando na rua, apesar
Temos que
que
ganhar a vida.
tem que ganhar vida, prefeito.
Verdade,
Que as
é.
pessoas têm a impressão que o cargo de prefeito faz com que elas saiam de todas as atividades da vida. E não é o caso, né,
É
prefeito?
verdade.
É bom a gente poder contar isso para o ouvinte, né?
Bom, com
As pessoas
certeza.
perguntam muito, não perguntam o que
Então,
você está
é a
fazendo?
Simone que está
É, a
falando.
Simone e a Clara.
Então, a
Tá?
Simone é Clara, duas gerações aí.
Isso, duas gerações. Ela mandando e-mail para a avó.
Então, que bacana.
Mas acho que a Clara é a avó, mas tudo
Mas essa
bem.
avó, a avó é novinha, porque eu sou mais velho do que essa avó, muitos anos.
É mesmo, né?
Oh, então, eu digo assim, né? É, graças a Deus, né, a gente continua com aquilo que Deus me vocacionou, que é ser produtor rural, né? Não planto mais verduras e legumes como antigamente, mas graças, né, a uma possibilidade que Mogi das Cruzes nos oferece, até em função do clima, eu sou hoje um dos produtores, não digo dos maiores, mas um dos que podemos citar de uma escala grande, produzindo orquídeas aqui em Mogi das Cruzes. Tem pessoas certas que me ajudam, né? Agrônomo, funcionários. Então eu fico muito contente com essa vida que Deus me deu, né? Uma família maravilhosa, minha netinha fez 1 ano, né? É lindíssima, e assim a vida continua, né? Estou muito bem de mente, de saúde, de coração e principalmente querendo, né, bem a todo mundo.
Agora, Júlio, você está com quantos anos? Você falou que é
Eu
mais
estou com
velho.
69 anos.
69.
É,
Turbo, né?
agora na sua frente eu vou lhe perguntar, né? Você é minha amiga, você suspeita dizer isso. E modéstia à parte, eu tenho aparência de 69 anos?
Não
E
parece ser nada.
todo mundo diz.
Você está inteirão, viu?
Olha,
E os
isso
japoneses
é.
têm isso também, não é? O japonês é assim, né? Você olha assim, os japoneses, eles não
Os
envelhecem, é uma coisa estranha.
asiáticos e os negros, as pessoas dizem que não aparentam a idade que têm. E é uma realidade.
É verdade.
E aí eu vou terminar minhas palavras, né? Não é invenção, não, hein? Talvez até eu já tinha falado isso aqui, sabe? Faz algum tempo atrás, mas não muito tempo, uma coisa de 1 ano atrás, eu fui estacionar meu carro na vaga de idosos, ali no shopping center de São Paulo. O guardinha veio correndo e pediu: o senhor não pode estacionar aí. Tive que mostrar a minha carteira de identidade para dizer que eu sou velho.
Não acredito.
É verdade.
Olha que babado.
Mas ao mesmo tempo fiquei muito contente, né?
Você
Porque.
está inteirão.
Exatamente.
E saúde, tá boa, Júnior?
Graças a Deus. Tinindo,
É
viu?
que você também não bebe, não fuma, né? Você
É.
tem hábitos muito saudáveis. Acorda muito cedo, dorme cedo.
Eu já fui fumante, mas há
Você foi há
40
muitos
anos
anos.
atrás já deixei de fumar.
Quer dizer, o
É,
pulmão já está
beber, eu
certo.
não bebo, não é porque eu não gosto de beber, não me dou com a bebida.
Ah,
Né?
que não se dá
Não
bem,
é,
não
não
é,
me
claro.
dou.
Tanto
É, eu
babado
começo,
para mim.
começo a sentir assim, uma pulsação do coração aqui na artéria da cabeça.
Sério?
Depois de uma meio copo de cerveja, eu sou assim. Né? Mas eu acho que, independente de fumar, independente de beber ou não, o que mais me impulsiona assim numa vida saudável, né, é o amor que eu tenho pela minha família, pela minha mulher Elza e assim por diante. E esse carinho dos amigos. Isso é fundamental na nossa vida.
É qualidade de vida, né? Com certeza a gente lida com isso no dia a dia,
É
né?
verdade.
Vamos ouvir o Junjo falando com quem? Com o guardinha?
Ei, fale baixo, eu sou um rei, me respeite!
Ah, lá, esse é o Junjo. Eu recebi uma mensagem da Ana Maria Magni do Sebrae, que está chegando aqui. Vem para cá para as meninas da
As
Marilene.
meninas da Marilene.
As meninas da Marilene. Está chegando.
Competentíssimas, hein?
E ela mandou assim, quem me dera chegar no 69 como o Junge. Tá aqui.
Ah,
Inteirão que nem, inteirona que nem o
não,
Junge.
mas ela tem corpo de Miss, esbelta, magrinha, linda,
Altona, né?
né? É,
Ela é bem
sorte do
alta, né?
maridão dela,
É do
teve bom
Jorge, é
gosto. Não, né?
verdade.
Fora a competência.
Mas a vida da gente tem que ter qualidade de vida, né? Tem
Qualidade de vida.
que se cuidar, né?
Sabe por que é, Marilei? Se a mente não for saudável, é sempre realista com o mundo que nós vivemos, o corpo padece. Então é
Verdade.
importante você ter o controle da mente. Hã?
Isso é bacana.
Muito bom isso aí.
Semana que vem posso deixar a lição de casa para a gente
Com
responder as perguntas dos
certeza.
nossos ouvintes?
Com
Tem
certeza.
lição de casa, você pode mandar também lição de casa para o
Isso,
Junjo.
nós respondemos.
marilei@redemetropolitana.com.br. Mas é interessante, as pessoas querem saber o que que o Junjo está fazendo. É interessante, né?
Exato,
É
né?
bacana,
Bacana,
porque você
bacana.
fica 8 anos. Você ficou muitos anos como deputado, 3 mandatos.
Verdade, é.
Depois você fica 8 anos na
É,
prefeitura.
e outra, Marilei, eu quero agradecer, porque Eu raras vezes tenho condições de andar na cidade, até pelas minhas atividades. Mas toda vez que, por exemplo, eu fui no shopping centro de Mogi, levando meu netinho que queria comprar alguma coisinha lá. Nossa, todo mundo, ô Junge, ô Junge, ô Junge,
É
bacana
legal,
isso,
né?
né?
É
Bacana,
bacana, né? Esse reconhecimento das
bacana. É?
pessoas. Mas todo mundo quer saber, o que que o Júnior anda fazendo? Não é? Todo
É
mundo
verdade,
pergunta. E bacana você poder estar aqui com a gente da terça-feira, até para a gente contar para os nossos ouvintes o que que você anda fazendo.
Obrigado,
Obrigada,
Marilei.
viu?
Beijão no coração dos seus amigos e amigas da metrô. Um grande abraço.
Obrigada, ex-prefeito Junge, Ábio Junge, com a gente toda terça-feira aqui no Radar Noticioso.